Nossos estúdios agora, o secretário de turismo de Guaratinguetá, Anderson Solcia, para a gente falar desse setor tão importante para o município. Guará tem olhado com carinho e a gente vai saber como isso está sendo feito para poder entender o turismo como um negócio coletivo. O pessoal precisa entender que isso é de todos e que todos precisam cooperar e estar atentos a essa evolução. Anderson, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Frei Galvão.
Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade para a gente poder fazer essa reflexão, né? Esse bate-papo, né? Muito aí importante para que nós possamos deixar o mais claro possível do entendimento de todos, né? É. E trabalhar aí muito bem nos próximos dias e próximos anos nesse sentido, né? Do desenvolvimento turístico da cidade.
O Anderson tem um vasto conhecimento junto ao SEBRAE, trabalhando bastante no desenvolvimento dos empreendedores aqui da nossa região. Também esteve à frente da região turística da Fé, né? A RT da Fé. Participou desde o início, né, Anderson, da instalação da RT da Fé e agora assume a Secretaria de Turismo de Guaratinguetá, ou seja, tá capacitado, tá preparado para esse desafio. Ainda bem, né, quando esses cargos são ocupados por técnicos, a gente fica mais tranquilo, a gente sabe que o trabalho vai ser muito bem feito. Bom, fala pra gente sobre o turismo. Guará está sobre um plano de turismo que foi gestado em 2022, né? Precisa então cumprir algumas metas também dentro da organização do desenvolvimento sustentável, né? Das metas. Hoje, quando a gente olha para o turismo de Guaratinguetá, como que a gente poderia caracterizá-lo, Anderson? Porque a gente está numa região, e até pelo seu conhecimento nessa questão religiosa, em que quando se fala do turismo aqui, a gente logo vem à mente a questão religiosa, né? Mas Guará também tem abraçado essa questão ou está tentando diversificar algo para poder também despontar em outros setores?
Em relação a toda essa jornada, né, que a gente vem há anos trabalhando, eu estive muitos anos, né, trabalhando junto ao SENAC, né, na coordenação junto ao turismo. Também trabalhei um pouquinho, né, na época, prestando alguns serviços SENAC, SEBRAE, né, em outras regiões também. E como professor, né, da FATEC, ETEC, vim trabalhando num processo de regionalização, né, daqui da região nossa, da região turística da Fé, né, desde 2013, Felipe. Nós iniciamos o processo da região turística, dessa formalização, né.
Legal.
E aí, dentro de todo esse processo, Guaratinguetá, obviamente, né, inserida aí, nesse contexto regional, como uma das principais cidades dentro de 11 municípios.
Uhum. Surgiu com 7, né?
Iniciamos com 7 na época. E depois entraram as outras, hoje fecham com 11, né? São 11 municípios. Nós temos aí 4 instâncias turísticas, né, dentro dessa região turística, né? Guaratinguetá é uma delas, né? Temos também aí um município de interesse turístico e outros que estão trabalhando para que cheguem a essa chancela de MIT também. Dentro de todo esse trabalho regional e trazendo aqui para Guaratinguetá, nós identificamos em vários trabalhos, né, que foram feitos, inclusive o plano diretor de turismo da cidade. Eu tive a oportunidade de fazê-lo em 2018, ainda pelo SENAC, e depois 2022 pela minha empresa, né?
Tá.
E aí foi feita a primeira revisão 22 e sempre identificando os potenciais em outros segmentos do turismo.
Tá.
Então, o religioso é o carro-chefe, né?
Tá.
Isso não tenha dúvida, né? Podemos colocar assim, que nós temos um grande fluxo, né? É os maiores atrativos. E a partir desse, nós temos as segmentações.
Legal.
Do turismo, que são aí dentro de... Nós levantamos 11, tirando o religioso, mais 10. Então, muitos segmentos, né? Turismo rural, turismo gastronômico, turismo de eventos, você tem ecoturismo, turismo de saúde, que muitos desconhecem. E, enfim, é uma gama de segmentos que a gente vem dentro de um planejamento poder desenvolver isso em paralelo, em conjunto com o religioso, né? Então, a partir do religioso, a gente impulsiona os outros e desenvolve para a cidade, né?
Queria que você falasse um pouquinho de como hoje vocês estão se organizando. A pasta tem um orçamento destinado a ela, né? Que todas as pastas têm dentro do orçamento municipal e pode tentar buscar recursos fora. Por exemplo, a gente tem o recurso que vem do DAD, por ser uma instância turística. Aliás, esse é um questionamento, tá tudo certinho, documentação, preenchimento lá, para que não corra risco, né? Junto ao DAE, tá tudo certinho, né?
Além do recurso, né, direto do tesouro, né, da prefeitura, uhum, da pasta, que é um recurso que sempre precisa mais, né? Isso, sim, todos os municípios, isso, né?
Peça,
não é só Guará.
Vai começar agora as discussões pro ano que vem,
exato,
né?
Exato, do PPA, isso, né? A gente está trabalhando nisso já. O Guaratinguetá, eu costumo dizer que é uma cidade privilegiada, né? Além de todas essas segmentações que eu citei, uhum, agora aqui no início, nós temos a chancela de estância turística, isso, né? Que são 70 no estado de São Paulo. Então, Guaratinguetá é uma delas, né? Então, você pode ver que daí quase 10%, vai arredondando a, uhum, conta de, isso, municípios, quase 10%, Guaratinguetá dá dentro desses 10% dos municípios, exato, do estado como instância. Existe os convênios, o recurso da Ditur por ser instância, uhum, né? E você tem que cumprir alguns critérios dentro desse processo. O que ocorre hoje é uma profissionalização mais no sentido técnica, uhum, da Secretaria de Turismo do Estado, onde não mais importa apenas os documentos entregues dentro de um processo, de um, tá, critério de, você tem que entregar um plano diretor de turismo, tá, você tem que entregar uma pesquisa de demanda.
Não é meramente burocrático.
Não é meramente, hoje está indo mais técnico, né? Tá. Então, o que ocorre hoje, né? Olha a seriedade disso, né? E isso é muito bom que aconteça, porque vai evoluindo dentro dos critérios do estado. Guaratinguetá como instância, ela tem direito a recursos do, uhum, DADITUR, são pleitos, né, de projetos que você tem lá destinado, um recurso que vem para a cidade de convênios. Como funciona isso? Existe hoje um ranqueamento.
Tá.
Então, o ranqueamento você participa a cada 3 anos, tá? Então, ó, como é costurado? Plano diretor de turismo revisado até 3 anos.
Isso.
Ranqueamento em 3 anos, porque eles vão fazer essa análise, uhum, entendeu? Essa costura ligada à entrega documental e técnica. Dentro desse processo de entrega de ranqueamento de documentações, você tem que cumprir a questão do plano revisado, você tem que cumprir pesquisa e outros critérios que eles pedem. Entra aí dentro critérios de fluxo turístico, tá, atualização dos equipamentos, tá, da cidade, tá? Seja ele voltado ao mês de hospedagem, gastronomia, uhum, dentre outros, né? Do trade. Enfim, existe várias questões que são analisadas. Esse ranqueamento, a partir do momento que você não cumpre nenhum, não digo nenhum, alguns dos itens,
você cai,
você perde ponto. A partir do momento que é feito esse ranqueamento e você ficou entre os últimos, uhum, hoje aumentando para 7 em média,
tá,
você vai ser rebaixado para MIT. Então,
olha,
se Guaratinguetá não cumprir,
uhum,
o que é dentro dos critérios, ela pode sim perder a chancela, uhum, e virar MIT, município de interesse turístico.
Isso
virando MIT
significa perda de recursos, né?
Você vai perder e muito.
Muito,
né?
Esse é o problema.
Você, né? Vai cair aí de uma casa de 4, em média, 4 uhum, a 5, depende de contingenciamento do
milhões
governo,
de
né?
Reais,
milhões,
né,
de reais, para 600 e pouco a 700 mil.
Nossa,
anos.
Deus do céu.
Então é um impacto, assim.
Muito grande.
Prejuízo muito grande, né?
E essa análise, ela é técnica, ela não é política. Isso é importante deixar claro.
Isso é importante. Então, o que avança agora? Cada pleito enviado, por exemplo, a secretaria definiu junto ao Conselho Municipal de Turismo. Isso é muito importante deixar claro que o Conselho Municipal de Turismo, inclusive agradecer, né, o Edmilson que
esteve aqui.
Ele esteve aqui,
isso,
né?
Isso.
E ele, assim, um parceiraço nosso, nós trabalhamos em conjunto com, uhum, o Conselho, porque nós entendemos que as políticas públicas feitas junto ao Conselho, ela é muito importante,
claro, para
o desenvolvimento da cidade, porque eles representam a sociedade civil, o terceiro setor, o meio empresarial e nós, o poder público. O que ocorre? Dentro desse processo, voltando aqui na questão das análises, você vai entregar um pleito hoje, vamos imaginar que agora 2026, uhum, definiu um projeto junto ao Conselho,
ótimo,
vamos mandar para lá. Ok. Eles vão avaliar se está dentro do plano diretor de turismo. Estando dentro do plano diretor de turismo, já há uma primeira aprovação,
legal,
no processo.
Legal.
Tá? Então, já há uma questão técnica acontecendo aí. Pesquisas anuais, demandas turísticas, precisam ocorrer para você ter, uhum, essa, né, esse retrato da questão do perfil do turista e visitantes que frequentam, uhum, aqui a cidade. Né? Além disso, mapa do turismo brasileiro. Hoje, se você não estiver dentro do mapa do turismo brasileiro, você perde a chancela de recursos do governo federal. Então, isso também está hoje costurado com o Estado, tá? Até porque nós, além de distância para o Estado, nós estamos classificados na primeira etapa, no alto escalão de municípios turísticos do Ministério do Turismo.
Que legal.
Você tem um município turístico, depois você tem o de apoio turístico, né? Você vem descendo nas três categorizações. Nós somos na primeira. Isso significa recursos, né?
Isso. Entendeu? Por isso é necessário essa tecnicidade, né? E não adianta mais o político sair daqui, bater lá, tentar fazer acordos, conversas, não adianta mais. Pode até adiantar, mas o impacto é bem pequenininho. Hoje precisa, de fato, ser técnico e isso é benéfico para o município, porque mostra capacidade, qualificação, profissionalização, né? O Anderson vai tomar o café dele, senão vai esfriar, vou ter que pegar outro. Na volta do intervalo, a gente continua falando sobre o turismo de Guará e a gente vai entender como que a sociedade guaratinguetaense está entendendo o turismo e contribuindo para essa evolução também. 8h20. 8h21. Foi rápido, deu tempo de a gente tomar o nosso café aqui. A gente continua falando com o Anderson Sócia, o secretário de turismo de Guaratinguetá. Eu vou segurar um pouquinho para a gente falar sobre as vagas de emprego. Já a gente atualiza. E também ao longo do nosso dia, óbvio, a gente vai atualizar também para vocês que estão em busca de recolocação profissional. Nos nossos boletins a gente atualiza também essas vagas para vocês correrem lá no PAT. Emprego que é um dos carro-chefe também do turismo. Gera muito emprego, mas para isso a gente precisa se estruturar, né, Anderson? Queria que você comentasse como que nós estamos hoje como cidade se preparando e envolvida, imbuída da questão do turismo. Desde a nossa rede, né? Desde a entrada desse turista dentro do município, de sinalização, de organização de trânsito, né?
Hospedagem.
De hospedagem, de onde a pessoa vai comer, de atendimento médico. Bom, assim, é um escopo, é um universo gigantesco. Mas Guará hoje consegue se organizar? Em que pontos você acredita que a secretaria vai, a partir de agora, conheceu a situação, pegou a pasta, olhou os dados, os números, e a partir de agora, os 6 meses seguintes, onde que você acredita que vai ser necessário focar, principalmente para a gente melhorar esse entendimento da cidade? Tem uma questão até de conscientização, de sensibilização da população, né?
A população, ela tem essa noção, né, deste poder político. Final de semana eu conheci uma pousada aqui em Guaratinguetá que o casal dono dessa pousada está acostumado a receber gente de fora do país. Tem gente do Equador que vem para Guaratinguetá atrás da capoeira. Então são coisas típicas aqui de Guaratinguetá que atraem esses turistas, né? Que gera emprego, que gera renda.
Exato. Nós passamos por um processo, né? Do primeiro semestre, vamos colocar assim, né? Encerrando agora, né? De análise, diagnóstico, alinhamento do planejamento, as ações, né? Como estão sendo colocadas. Tínhamos já identificado um pouco antes, né? Desse tempo, e só concluiu agora, né? A gente vê que realmente são alguns eixos. O primeiro, a sensibilização, como é colocado, da população, né? Do entendimento de que Guaratinguetá não tem uma chancela apenas de estância turística, tá? Ela teve essa chancela, né? Isso reconhecido por questões de potenciais, como está sendo colocado, né? E de atrativos consolidados dentro desse processo, né? Então, o que que ocorre? Nós vemos que ações de sensibilizações, curso de qualificações, isso é importantíssimo para que haja esse entendimento e essa preparação para receber, né? Porque se a gente focar muito na promoção e não tiver pronto para receber, a gente vai ter aí uma incoerência, vai ter um problema grave que aí sim a coisa pode piorar, né? Então, a partir do momento dessa sensibilização, desse entendimento de que realmente é uma economia sadia, riquíssima, que vem o recurso, o dinheiro de fora para dentro da cidade. É. Então, quanto mais turistas, melhor a economia da cidade, melhor o desenvolvimento, melhor o investimento em hotéis, pousadas, meios de hospedagem para receber essas pessoas, setor gastronômico, Z e B, restaurantes, hotéis, restaurantes e hotéis com restaurantes. Você tem também a questão dos transportadoras turísticas, guias de turismo se formando e recebendo dentro desse processo, né? Recebendo turistas, empregabilidade. E o investimento no setor da construção.
Tá.
Porque, né, esse recurso vem e você acaba tendo essa questão toda. Esse seria um dos eixos, um ponto da sensibilização, indo para o setor de investimento, entrando recursos. A atratividade de Guaratinguetá, gente, ela é assim, num gráfico exponencial. Você pode ter. Você pega. Nós fizemos um levantamento de uma média de 80 atrativos e pontos turísticos com potenciais para serem aprimorados e desenvolvidos nas cidades. Foi feito em 2022, um estudo que eu fiz.
Quantos desses hoje estão, posso dizer, consolidados?
Consolidados, você pode colocar um terço aí, uns 30 e poucos atrativos.
Tem um campo de evolução gigante.
Você tem para poder trabalhar e promover melhor esses locais. Por exemplo, se você pegar Caminho da Fé, que desce, né? Campos do Jordão, ali, Gomeral, vem Pedrinhas, aí sai lá em Potim e Aparecida, né? Esse caminho, o que que ocorre? Você tem um fluxo turístico enorme anual. Só nessa rota se desenvolveu, por causa desse fluxo, a economia aí, né? Pousadas, né? Restaurantes. Você conversa com a população, os empresários do bairro do Gomeral, Pedrinhas, você vê o grande fluxo. Desce outro caminho, desce pelos pilões também, você vê a evolução no setor de hospedagem, né? Então, isso vai mostrando o quanto que a gente é forte. Em relação à questão cultural, né? Patrimônios materiais e imateriais, né? Questões que a gente tem aí de tradições, né? O jongo, capoeira, festa São Benedito, cavalaria, enfim. Todos esses atrativos, até os eventos, Festival da Truta, arroz italiano, enfim, carnaval, enfim. A gente tem um movimento muito grande que mostra que Guará realmente é forte no que pode se desenvolver mais. Se você começar a mapear o município, você tem nas regiões. Então, você tem Colônia do Piagüí, o arroz, você tem produção de cachaça. Por exemplo, turista internacional. A gente, assim, conversou muito, né? Eu falava muito com o professor, né? O Carrossi, né? Que tem o alambique, né? A cachaçaria O Pé da Serra, doces e cachaças. E ele mostrava uma lista também de turistas internacionais, como você colocou. Então, olha o que acontece na cidade. Eles estão aqui e precisa desse mapeamento e desse fomento. Você pega a questão dos outros atrativos, outros segmentos, né? Além de área natural, você vai para Rocinha, né? Outros bairros que atraem os eventos que estão ocorrendo lá, né? Você tem aí rotas que vão cada vez mais se consolidando, né? Se você pegar as entradas da cidade com rotas cênicas, nós temos outras entradas que ligam outros municípios, acesso, que estão dentro de um planejamento de melhorias dessas estradas que se transformem cênicas, como a do Gomeral. Então, todo esse potencial precisa ser trabalhado. Um processo que a gente entra e começa a trabalhar também agora é um plano estratégico de marketing turístico. Esse é um outro trabalho, uma ação que a gente está iniciando um processo para que a gente, muito necessário, porque a gente consiga realmente identificar, né? Aí entrando desde a parte de comunicação, redes sociais, enfim, a toda a parte de publicidade, marketing, que trabalhe essas identificações de locais da melhor forma possível, que faça conexão, né? com esses atrativos. A identificação e a melhoria desses atrativos, a gente tem aí, como eu disse, mapeado, né? Dentro desses 80, para ser exato, 87.
Nossa,
a gente tem
coisa
ali, são consolidados em desenvolvimento e potencial, que a gente pode melhorar em muito e manter o turista mais tempo na cidade. E isso é importante.
E tem município no Brasil, ou distrito no Brasil, que sobrevive de turismo com um atrativo turístico.
Exato.
E a gente tem 87 mapeado. Imagina o potencial de Guaratinguetá, gente.
Gente, Guaratinguetá, eu costumo dizer que é o único, nesse sentido, de uma forma geral. Nós temos três santuários falando do turismo religioso: Santuário Frei Galvão, aí nós temos o Santuário Santo Expedito. Isso. E Santuário da Esperança. Três em uma cidade, uma instância. Olha o potencial disso. Aí tem seminário Frei Galvão, isso, né? Nós temos os outros. Tem a Fazenda Esperança em si,
Casa de Frei Galvão.
Casa de Frei Galvão. Então, Gruta Nossa Senhora de Lourdes, isso. Enfim, olha quantos. Olha o potencial disso que. Já está consolidado nesse sentido do religioso, isso. Mas ainda está pulsante, que pode muito mais e além disso, né?
Se beneficiar, e muito. Colaborar. Eu pontuei aqui, a gente vai ter que se despedir do Anderson, e algo que também é muito importante. Um choca com o outro. Então, tem um acontecendo lá de um lado, do outro.
De todos os atendimentos de eventos, tá. Né? Deu até mais, chegou a dar um por dia, se você colocar no mais exato. Qual é a análise, qual é o de eventos turísticos da cidade?
Tá.
Né? Então, isso passa por um processo de seleção e critérios. Você tem fluxo turístico turístico, já falou, turístico é de fora, uma isso, demanda de fora.
Isso.
Tem visitantes da região nesse evento, então isso está sendo feito assim no Ministério do Turismo. Legal. Então divulga também nacionalmente, divulga no estado. Legal. E pode pleitear recursos. Legal. Por estar cadastrado, para trazer para esses eventos. Né? E aí nós estamos fazendo toda essa seleção dentro de critérios.
Legal.
Tem bastante eventos, né? Tem eventos que a gente está conseguindo identificar melhor. Olha, esse é cultura, tá lá com o Thiago, né? O secretário de cultura. Esse aqui tá mais no esporte. Enfim, a gente está identificando e conseguindo fazer. Importante. Um calendário turístico de eventos.
E a minha pergunta não é pra gente deixar de ter um evento por conta de outro. A gente pode ter dois, três e ter em algum momento uma situação que a gente possa uni-los. O meio de hospedagem pode unir. Uma outra situação que a prefeitura pode propor no centro da cidade pode uni-los, né? Mas deixar as coisas organizadas, né? Para que a gente entenda, porque de fato existem os nichos. E aí tem gente que gosta de uma coisa que não vai no outro. Mas organizado, né? E todo mundo cooperando para que possamos crescer juntos. Por exemplo, a gente pode ter uma malha de táxi gigantesca, se aproveitar disso, de aplicativos, enfim. Tem muito trabalho, hein?
Tem bastante.
A próxima atualização, acho que você já consegue trazer, secretário, algo até mais prático, mais concreto, porque essa primeira análise é necessária e agora é colocar o povo para trabalhar. Um grande desejo, né?
Exatamente. E fechando sobre os eventos, a gente tem essa identificação, né? Tem remanejamento de algumas datas, integração de alguns, isso fortaleceu. Legal. Muito e quebra esse choque de agendas, né? Então. Importante. A gente está tentando organizar tudo isso.
Tudo isso passa por essa conscientização e sensibilização. Anderson Sol, secretário de Turismo de Guaratinguetá, microfones sempre abertos, tá? E ligados para que a secretaria usufrua e possa informar a população.
Eu que agradeço, agradecer aqui, né, ao nosso prefeito, né, Júnior Filippo, né, pela oportunidade de trabalho, né, um trabalho muito sério que a gente vem desenvolvendo, né, em conjunto aqui na cidade, no município. Agradecer a vocês pela oportunidade. Sim, tá? Claro. Eu acho que assim, são momentos únicos, né, pra gente poder esclarecer para a população. E ficamos à disposição, tá? Estamos pode com deixar. As portas abertas na prefeitura, na Secretaria de Turismo. Muito
excelente.
Obrigado.
Bom, o Jornal da Manhã e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação, Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem um café com entrevista. Hoje é especial. Hoje nós vamos falar de Frei Galvão. O Jornal da Manhã Regional volta amanhã, 7h30.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.